É uma grande honra estar aqui essa noite. Pastor Guilherme não está, mas vou usar o nome do pastor Marx para agradecer a oportunidade, porque realmente é uma grande honra estar falando daquele que nos salvou, né? E se eu pudesse dar um tema, né, para essa mensagem nessa noite, né, seria: para qual propósito fomos criados? Talvez para nós aqui dentro da igreja, né, que nós estamos aqui, esse é um tema muito visto ou muito claro nos nossos corações, mas para muita gente aí fora não é. E mesmo sendo para nós, a gente precisa sempre estar vendo as mesmas verdades para que nós estejamos com uma plena convicção no nosso coração, para que nós não venhamos a falhar nesse assunto, né? Então, no decorrer desse tempo, o Senhor fortemente tratou o meu coração em relação a esse assunto. Não é de hoje, é de um tempo bem anterior. E no decorrer da semana, pedindo ao Senhor a direção para saber qual era a mensagem que Ele queria entregar através da minha vida para a igreja nessa noite. Porque é simplesmente isso que nós fazemos, né? Entregamos uma mensagem que o Senhor fala primeiramente conosco e entrega para a igreja através da nossa vida. E o Senhor falou fortemente em relação a isso, né? Para qual propósito nós somos criados? Mas existem muitas pessoas aí fora que estão até mesmo tirando a própria vida porque eles não sabem realmente quem eles são ou o propósito para que eles foram criados. E esse é um assunto muito sério e Deus começou a tratar no meu coração há muito tempo atrás, né? Mas fortemente, recentemente, eu estava na sala de aula e um aluno veio falar para mim que estava muito triste. E eu perguntei por quê e ele falou assim: professora, é porque o meu tio, ele morreu. Eu falei: é isso, seu tio morreu do quê, né? Conversando com ele. Ele falou assim: não, meu tio, ele se matou. E eu falei: sério? Ele falou: sério. Ele estava com uma depressão há muito tempo e ele não via mais sentido na vida. Ele falava que realmente não entendia por que ele estava nesse mundo, por que ele existia. E ele simplesmente, um dia, nós chegamos em casa e ele tinha apontado uma arma dentro da boca e ele se matou. Isso aconteceu recentemente, amados, tem pouco mais de 30 dias, e foi aqui na cidade de Sinop mesmo. Então, aquilo ali veio no meu coração, e realmente, na hora, o Espírito falou comigo, né? Falou assim: olha, realmente, ele não sabia que ele tinha um pai, ele não sabia quem ele era, realmente, ele não sabia para qual propósito ele foi criado. E aí eu me lembrei de um tempo atrás, um bom tempo atrás, quando ainda eu não conhecia o Evangelho, quando o meu pai biológico, foi acometido de câncer no ano de 2008. E nesse processo, né, a minha mãe teve que deixar de cuidar dele e eu fui cuidar do meu pai, né? E nessa época, irmãos, eu vou falar algo que eu não me orgulho, mas que aconteceu e que me levou ao Evangelho, né? Nessa época, minha filha era muito nova e eu, né, tive a gestação. Eu fazia muita dieta para voltar ao meu corpo, então eu não comia. Tanto é que na época da viagem, a roupa que eu estava vestindo, eu tive que pedir um barbante numa rodoviária, porque fazia tempo que eu não usava e a calça estava caindo, porque eu que fazia dieta, né? Fazia muito regime para voltar ao meu corpo. E o meu pai estava lá se tratando, e eu cheguei lá para cuidar dele, porque minha mãe teve que voltar. Eu vou tentar resumir um pouquinho. E eu cheguei lá para cuidar do meu pai, irmãos. Ele foi se tratar lá em Cascavel, mas a gente ficava em Marechal Cândido Rondon. E eu cheguei lá, fazendo essa grande dieta, e o meu pai não conseguia comer, não conseguia engolir, porque ele estava num tratamento de câncer e a radioterapia havia queimado, né, a garganta dele, era câncer na laringe. E aquilo ali, amados, na madrugada, eu ficava cuidando dele, aquela secreção infecciosa que tinha na garganta dele, a gente tinha que ficar cuidando para ele não se engasgar naquilo dali. E nas madrugadas ali, cuidando dele e pensando: meu Deus, eu quero Eu não como porque eu quero ficar de dieta e o meu pai quer comer para sobreviver e não consegue engolir uma comida. E aquelas coisas começaram a me indagar por dentro e eu não conhecia o evangelho. Eu não tinha quem trouxesse o evangelho para mim naquela época. Dessa maneira que nós conhecemos hoje, graças a Deus. Enfim, o meu pai, ele faleceu nesse mesmo ano, né? Mas antes dele falecer, eu lembro que a minha mãe havia ligado para mim, né? E ela falou assim: filha, o pai aceitou Jesus. E eu não sabia, irmãos, o que era aceitar Jesus. Eu achava que realmente era fazer parte daquela igreja, né? Naquela época, a gente era 2008, a gente não tinha esse acesso que a gente tem, né, à informatização hoje. Então, eu achava que realmente era fazer parte daquela igreja, né, o que não era. Mas fiquei muito feliz, porque Jesus, algo muito bom, né, igreja e tudo mais, ok. E eu falei: mãe, estou muito feliz, ótimo. Nisso, amados, eu ficava me indagando, né, é justo meu pai viver desse jeito? Será que Deus criou ele para isso, para tanto sofrimento? Né? E ficava com essas indagações. O meu pai veio a falecer no outubro do mesmo ano. E a igreja local acolheu meu pai, né? Minha mãe na época. Então meu pai foi velado lá e a minha mãe passou a congregar lá. E então, amados, quando isso aconteceu, eu fui num culto com a minha mãe. Mas sinceramente, nesse primeiro culto, meu coração era totalmente fechado. E eu fui nesse culto, a bateria me incomodava, porque ela não era fechada com os vidros, né? Não tinha o aquário. As pessoas pulavam, eu não entendia, né? Uns gritavam e tudo mais, e eu não entendia aquilo dali. E eu falei para minha mãe naquele dia, depois desse primeiro culto, porque eu fui como forma de gratidão da acolhida do pastor, né? Eu falei para minha mãe, falei: mãe, eu não vou mais nesse culto aí, não. Eu vou continuar indo lá na outra igreja lá que eu frequento, né? Que na época era a Igreja Católica. E aí, num próximo culto, a minha mãe enlutada ainda, né? Não tinha quem levava minha mãe, minhas irmãs não podiam ir. E aí minha mãe pediu para eu levar ela. E o meu plano era o seguinte: eu vou levar minha mãe, deixo ela lá, porque eu não quero ficar no culto. E depois eu vou buscar ela. Mas eu fiquei ali, né? Minha mãe está de luto, não é certo eu levar, deixar ela lá e ir embora depois buscar. Eu não vou estar fazendo companhia para ela, eu vou estar meio que fazendo um papel de Uber ou de táxi na época, porque não tinha Uber. Enfim, amados, falei assim: eu vou ficar lá com ela, né, como forma de companhia. Então, fui nesse culto, amados, e nesse culto, exatamente nesse culto, o pastor, no final, ele fez o apelo. E ele, no momento do apelo, ele explicou qual era o significado da pessoa estar aceitando Jesus. E aí ele explicou que o seu nome ia ser escrito no livro da vida, que você ia ter o perdão dos seus pecados e que você ia ter a salvação. Que você ia se tornar filho, que você ia se conectar com Deus novamente, né? Com o Criador. E aí eu liguei as coisas. Eu falei assim: meu pai foi salvo. E se meu pai foi salvo, eu vou querer também. Porque eu vou encontrar com ele. E foi dessa forma que eu aceitei a Jesus. Muito sem saber nada do evangelho, mas com a vontade de um dia me encontrar com meu pai biológico novamente. Mal sabendo eu que estava naquele momento ali conhecendo o meu Criador verdadeiro, né? O meu Pai Celeste, o nosso Pai Celeste, né? Então, aquilo ali passou a ter sentido para mim, né? As coisas passaram a ter sentido na minha vida, né? E depois, mais à frente, com o rema, entendendo melhor para qual propósito nós somos criados, né? E existem muitas pessoas, amados, talvez nós estamos aqui dentro da igreja e nós estamos com uma convicção forte disso, né? E isso não nos assola mais. Mas existem muitas pessoas por aí perdendo a vida por não terem esse sentido, por não saberem essa verdade na vida deles. Né? Então, Deus falou fortemente com isso, né, em relação ao meu coração, para estar falando com a igreja nessa noite em relação a isso, que nós temos que estar com um olhar atento, que nós não fomos criados de qualquer maneira ou para qualquer coisa, não. Nós somos criados com um propósito. Lá em Gênesis, a palavra fala que Deus, né, nos criou a sua imagem e semelhança. Deus, ele é espírito, então nós somos seres espirituais, né? Lembrando que nós sabemos que nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo, né? Mas quem tem que prevalecer é o espírito. Quem tem que dominar, né? Pastor Gilmar falou no domingo que a gente tem que o que tem que dominar a nossa vida, o que tem que dominar a nossa alma e o nosso corpo é o espírito, né? E verdadeiramente, né, nós no, dentro, né, dentro de uma caminhada cristã, nós também não podemos nos esquecer dessa parte. Amém? E quando nós aceitamos Jesus, amados, né? É quando nós voltamos a nos reconectar com o Pai, né? Nós sabemos disso. É onde Deus nos deu a oportunidade de sair de uma ignorância, né? Do lamaçal do pecado, né? Do reino das trevas e ser transportado para o reino do Filho do seu amor. Então nós sabemos que existem dois reinos só. O reino das trevas e o reino dos céus. Não existe outro reino. Ou nós estamos em um ou nós estamos em outro. Nós já temos essa definição. E para entrar no reino dos céus, a primeira atitude que eu e você temos que ter é aceitar Jesus, né? E quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos nova criatura, mas no espírito. A alma e o corpo precisam de renovação constante através da leitura, meditação da palavra. Por isso que nós estamos constantemente congregando, por isso que nós estamos constantemente, né, nas plataformas que nós somos direcionados, para que essas convicções não saiam do nosso coração. Porque Satanás, queridos, ele está aí fora e ele investe fortemente e intencionalmente para que pessoas, né, tragam ideologias e que essas ideologias venham a tirar as verdades do nosso coração ou do coração das pessoas. Ou para aquelas pessoas que ainda não têm a verdade, que é como a Bíblia fala, que são levados por qualquer vento de doutrina. Então nós recebemos Jesus, nos tornamos nova criatura, começamos a fazer parte de um reino, nos tornamos filho. Como filho, fazendo parte desse reino, Deus, ele nos deixou desígnios para que nós continuássemos, dessemos andamento para esse reino aqui na terra. E esse papel cabe à igreja, cabe a mim e a você. Não é justo que nós sejamos salvos e muitas pessoas, talvez ao nosso redor, lá fora, estejam precisando daquilo que nós temos e nós se calamos. E nós não falamos e nós não levamos a palavra a elas. Então, nós entramos também aqui num viés do assunto, que eu acho que é o principal, também dentro do propósito, que nós também fomos chamados para servir. Amém? E eu quero que você abra comigo lá em João. João, capítulo 15, versículo 11. Do 11 ao 17. João 15, 11 ao 17. Quem encontrou, diga amém. Amém. E diz assim, na epístola de João. Tenho dito essas palavras, eu estou lendo na versão NVI. Tenho dito essas palavras para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. E o 14 diz assim: vocês são meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, tornei conhecido a você. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que vocês pedirem em meu nome. Este é o mandamento a vocês: amem uns aos outros. Amém? Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos designou, ou seja, nos deu a ordem para que nós vamos e pregamos o evangelho e a gente dê bons frutos. Mas esse bom fruto não é só aqui dentro da igreja, né? É fora da igreja também. É nos ambientes que nós frequentamos, né? É nos ambientes que nós estamos constantemente. Seguindo, eu quero que vocês abram em Marcos 16. Marcos 16. Versículo 15. Aqui já era quando Jesus havia ressuscitado e aparecido para os discípulos. E ele disse assim, no 15. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal, imporão as mãos sobre os doentes e estes serão curados. E depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou à direita de Deus. E no 20 diz assim, então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Amém? Quando Deus nos deu a salvação, né, Ele também nos deu esse desígnio para a gente dar continuidade no reino dEle aqui na terra. A Adriana estava falando ali no momento dos dízimos da oferta, né, que nós dizimamos e ofertamos para expandir o reino. E quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos tornamos nova criatura também, o nosso id de Jesus que ele deixa aqui para nós é para que nós, como filho, que fazemos parte desse reino, levamos esse evangelho para que esse reino cresça. Porque se nós não fizermos isso enquanto igreja, lá fora vai fazer, enquanto reino do mal. Porque lá eles estão investindo firme, irmãos. Lá eles estão investindo e de forma muito intencional. Usando muita tecnologia para deturpar, né, aquilo que é a verdade e tentar falar que é mentira. Né? Tentar falar que aquilo não é bem assim. Mas nós sabemos em quem nós cremos, nós sabemos quem nos criou, nós sabemos de onde nós saímos e nós estamos hoje. E essas coisas não podem assolar o nosso coração. Como igreja, nós temos que estar convicto de quem nós somos e para qual propósito nós somos criados, para que no momento, ou que um irmão aqui de dentro precise, ou que alguém lá de fora precise, nós estejamos com essa firme convicção. Porque quando nós vamos conversar com alguém, queridos, lá de fora, que não tem a palavra e que crê em outras doutrinas, vocês podem perceber que eles são muito bem embasados teoricamente. Eles não falam qualquer coisa. Eles falam, lá está assim, é assado, eles vão falando para você. E se você não tiver uma plena convicção no seu coração, você dá um tapinha na costa dele e fala, não, é verdade, é isso mesmo. E sai andando junto com ele. E é isso que acontece, que está acontecendo com as pessoas aí fora. Estão sendo levados por qualquer vento de doutrina. Por quê? Porque não conhecem a verdade. Porque não sabem realmente. De repente, eles até sabem, ah, Deus criou o mundo, Deus me criou. Mas eles não sabem o verdadeiro propósito para o qual eles foram criados. Amém? E nessa noite, nós vamos sair daqui, em nome de Jesus, com essa convicção firmada, enraizada no nosso coração, e que essas raízes sejam profundas e que a nossa árvore cresça e dê bons frutos, assim como a palavra diz, amém? Nós, enquanto igreja, né, nós temos que servir, né? Para servir, a Adriana falou sobre o discipulado. Como que eu sirvo aqui na Igreja Verbo da Vida? Primeiro, né, eu tenho que ter aceitado Jesus. Segundo, eu tenho que ter feito o discipulado para saber como que funcionam as doutrinas aqui da nossa igreja, né? Após isso, você pode se direcionar para um departamento e ser encaminhado, né? Para você estar servindo, ajudando no reino de Deus. E com isso, amados, constantemente também temos que estar fazendo o quê? Leitura, meditação, estudando, nos expondo a palavra para estar preparado para todos os momentos, né, que Satanás tentar investir ou na nossa vida, ou na vida de alguém que esteja próximo, para que a gente esteja com um firme fundamento no nosso coração, amém? Dentro do servir, né, nós estamos vendo muito isso, né? Eu acho que é algo que realmente Deus tratou comigo. A gente não precisa ter medo. A gente só precisa se dispor, ter disponibilidade. O que, que é disponibilidade? É dizer, ó, eu estou aqui, eu posso fazer. É se dispor, ter uma disponibilidade. Então, amados, se disponha na obra de Deus. Se disponha a servir no reino. Tá? As nossas habilidades, às vezes nós ficamos com comparações, né? Eu falo porque Deus tratou fortemente isso comigo, amados. E a gente sabe que quando a gente vai ministrar a palavra, Deus trata primeiro aqui, para depois tratar com a igreja, já falei isso. Mas não fique com comparação. Dentro de um mesmo chamado, dentro de um mesmo dom, existem habilidades diferentes. Né? Nenhum pastor ministra da mesma forma. Nenhum profeta profetiza da mesma maneira. Os ministros de louvor, né, cada um canta conforme a sua habilidade. E Deus vai capacitando e desenvolvendo essa habilidade. Eu achei engraçado que eu falei com meu esposo hoje. Ele não pôde estar presente, ele vai chegar hoje em casa, mas vai chegar muito tarde, que ele viaja trabalhando. E eu falei assim, amor, eu acho que as pessoas vão se frustrar a hora que chegarem lá, porque a minha forma de falar, como eu sou professora, eu falo numa forma de ensino. E talvez as pessoas estão na expectativa de chegar lá e ter um retetélio, e não vai ter, não é isso. Aí ele falou bem o seguinte para mim, foi exatamente hoje, ele falou assim, é, amor, mas a Bíblia não fala que o povo perece por falta de retetélio ou por isso. A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então, cada um ensina e ministra a maneira, na habilidade que Deus nos dá e vai nos capacitando no decorrer da caminhada. Irmão, se tem algum medo aí em você, se tem alguma coisa te travando, acaba com isso nessa noite, amém? Porque Deus tratou fortemente isso comigo. A irmã Kátia é prova viva e está aqui. Nós não estamos numa competição. Nós estamos aqui como igreja. Igreja é o corpo de Cristo. E ele é o cabeça. E nós vamos agora lá em Efésios. Por favor, abra comigo. Efésios, capítulo 4. Efésios 4, vamos ler do 7 ao 11. Aqui ele vai falar direcionado ao chamado mesmo, né? No ministerial. A cada um de nós, o 7, tá, amados? A cada um de nós nos foi dada a graça conforme a medida que Cristo distribuiu os dons. Por isso é que foi dito, quando ele subiu às alturas e levou os cativos, muitos cativos prisioneiros e deu dons aos homens. Agora eu quero que você vá lá no 11. E ele diz assim no 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. No 14, o propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada um realiza a sua função. à medida que cada um realiza a sua função. Então, nem todo mundo tem o mesmo chamado, né? Ele deixou claro isso aqui. Uns foram chamados para pastores, outros para apóstolos, outros para mestres. Esses são os 5 dons, amados. Agora, existe o ministério de socorros na igreja. E esse ministério, ele é muito grande e forte também. E ele é necessário para que o corpo de Cristo funcione. Como foi falado aqui no finalzinho, ó, à medida que cada um realiza a sua função. Pastor Guilherme fala que num culto de domingo a gente precisa de 50 colaboradores para que o nosso culto funcione. Então imagina só, amado, se desses 50, 10 faltar. Será que os outros 40 vão conseguir executar, né, certinho a sua função? Não, porque ele vai ter que fazer a sua função e a do outro que faltou. Né? Então, assim, dentro do corpo de Cristo, cada um é chamado para algo e Deus capacita para que cada dia sua habilidade vá se desenvolvendo dentro daquilo. Porque no final, o propósito é um só: almas, salvação. Quando Jesus chamou os discípulos, né, os 12, todos eles tinham uma habilidade diferente. Até mesmo quando ele chamou Mateus, Pedro até ficava um pouco enraivado, né? Porque Mateus era cobrador de impostos e ele não entendia no começo ali porque Jesus havia chamado ele, mas Mateus tinha uma habilidade específica que Jesus via nele. Mas Jesus não usava só as habilidades específicas que cada discípulo tinha. Jesus também designava eles a fazer coisas acompanhado de alguém um pouco mais maduro. E nessas coisas que eles iam executar, era para eles desenvolver algo que ainda não estava muito maduro dentro deles. Eu não sei se vocês têm o costume de assistir ali o The Chosen, que ali mostra claramente, né, esse trajeto de Jesus na Terra. E a gente vê claramente como que Jesus fazia para tratar cada um deles e ir ajustando o corpo, porque no fim o objetivo é um só: levar a palavra, tirar aquele que está preso no cativeiro, levar a palavra da salvação. Amém? Levar, amados, a pessoa a entender que ela foi criada por Deus, mas que não foi criada para viver como o mundo está pregando aí fora, que Deus tem um plano, um propósito para a vida dela. E dentro desse propósito, nós, igreja, nós temos o ID de Jesus para levar a palavra aos cativos, para libertar os prisioneiros, para levar a salvação. Eu fiquei pensando naquele cara que se matou, eu nem sei o nome dele, o tio do meu aluno. E eu fiquei pensando, ele não recebeu a palavra de forma alguma. E claramente também essas pessoas em volta dele não tinham essa palavra. Porque talvez se tivessem, teria levado até ele. Amados, e eu me parei para pensar, e eu fiquei pensando, né, porque eu me indagava muito que antigamente, quando eu não conhecia, por que nós existimos, por que nós somos criados para viver assim, desse jeito? Foi para isso que Deus nos criou? Mas eu tive a grande oportunidade de alguém dar continuidade nesse reino. Meu pai teve oportunidade pela vida do meu tio e da minha tia, que todo domingo ia buscar meu pai e a minha mãe lá para levar para a igreja. Meu pai teve a salvação através da vida deles. Porque meu tio e a minha tia buscavam eles todos os domingos para levar para a igreja. E através disso meu pai teve a salvação. E através do meu pai a minha casa foi salva. Amém? Não que Deus tenha usado isso, amados, Deus não é assim. Mas nós temos que nos atentar, que tem muita gente aí fora precisando ouvir a palavra que está dentro de nós. Ou seja, tem que sair uma palavra da nossa boca. E eu ouvi isso da irmã Kátia um dia. E ela falou para mim, para de falar não, Tassiana. Para de falar não. Tem muita gente precisando ouvir a palavra que está na sua boca. E eu digo para você nessa noite, irmãos, nós não fomos criados para ter espírito de medo, mas sim de ousadia, intrepidez. Nós temos que sair por aí com um espírito atento dentro de nós, porque Deus vai falar com nós no momento que a pessoa precisar, amados. Deus muda a gente de ambiente para levar a palavra para a pessoa. E eu sou prova viva disso, que aconteceu isso comigo na semana passada. Eu mudei um ambiente no meu trabalho, porque eu tinha que falar algo para uma pessoa específica. E eu nem sabia ao certo, mas eu fui mudada de ambiente para falar exatamente o que eu precisava falar para aquela pessoa. E ela é cristã. E ela é cristã. E ela precisava ouvir exatamente sobre isso que eu estou falando, sobre para que ela foi criada, qual o propósito que ela existe. Porque ela também tem fugido, amém? Então, olha como que Deus trata com a gente e leva isso, né? E a gente leva conosco. Então, amados, dentro do servir, a gente tem que ter alguns cuidados, e eu vou falar basicamente aqui no final, né? O primeiro dele é cuidado com o cansaço. Porque tem muito crente se perdendo aí por causa do cansaço. Fala, ah, eu estou cansada, eu não vou servir mais, eu tenho muita coisa. Então, agora eu vou falar sobre alguns cuidados. Amados, quando a gente está cansado, a gente faz o quê? Descansa. Se eu estou cansado, eu vou procurar meu líder de departamento, eu vou procurar meu pastor ou os pastores auxiliar, eu vou pedir 10 dias, 15 dias, 20, 30 que seja, mas eu vou lá e descanso. Só que depois desse descanso, eu volto com todo vigor, firme, crente, sabendo para que eu fui criado, para qual propósito eu fui criado. Amém? Então, cansaço, a gente descansa. Descansou, porque normalmente, amados, o cansaço ele é físico mesmo. Porque a gente cansa, porque a gente tem que botar força também, né? Trabalhar, fazer. Amém, queridos? Outro cuidado que a gente tem que ter, amados, e é algo que eu posso falar com propriedade, e Satanás tem investido fortemente dentro das igrejas, e a gente conversa com as pessoas que se dizem desigrejadas, vamos dizer assim, é a decepção, a frustração. Decepção não é uma coisa que foi inventada hoje, a frustração não foi inventada hoje, mas é uma arma que Satanás usa de forma intencional dentro da igreja para tirar as pessoas dentro do propósito que Deus tem para a vida delas. Amados, e dentro dessa caminhada cristã, eu já tive nesse posicionamento de me dar ao direito de querer me sentir decepcionada. Mas eu fui tratada nisso, e fortemente. Sabe, amados, naquele dia, Deus vai requerer de nós. Deus vai falar assim, cadê o que eu te entreguei nas suas mãos? Naquele dia, no grande dia, aqui eu não estou falando de salvação, estou falando de galardão. Ele vai requerer de nós. E o que é que nós vamos entregar naquele dia? Né? Eu sinto muito falar para vocês, mas não vai adiantar a gente chegar lá e falar assim, olha aqui, Senhor, eu estou zerada. Porque, eu servia lá, eu sei que eu tinha um dom, o Senhor me deu o dom, eu servia, mas assim, ó, o irmão lá vivia fazendo um monte de coisa errada, e aí eu não concordava, eu falei para um monte de gente, ninguém fez nada, eu parei de ir para o culto. Tô zerado, não tem nada para te entregar, Deus. Aí o outro irmão chega lá para Deus, fala assim, ó, Deus, eu tô zerado porque eu não concordo com as coisas, as decisões que o pastor toma. Deus não fala nada. Outro irmão chega lá e fala assim, ó Deus, eu não concordo com o líder do meu departamento, ele faz isso, faz aquilo. Amados, a Bíblia fala assim, ó, aquele que está em pé, cuida para que não caia. Se há alguém errando em algo, o erro do outro tem que me servir para que não seja eu o próximo a cair. Ou seja, o erro do meu irmão, que ele está cometendo, ele tem que servir de exemplo para mim, para que não seja eu o próximo a cometê-lo. Mas, quando esses irmãos chegam para o Senhor e vão entregar esse nada, eu estou zerado, Senhor, não tenho nada para entregar, porque o pastor assim, o irmão, o líder assim. Sabe o que Deus vai falar nesse dia, irmãos? Que foi o que Deus falou comigo? Primeiramente, ele vai falar assim, não entendeu nada. Sabe por quê? Não tinha a ver com o irmão lá da igreja, não tinha a ver com o pastor, não tinha a ver com o líder do departamento, tinha a ver entre eu e você. O dom é seu, o chamado é seu. Tem a ver comigo e com você. Porque Deus nos criou para ter relacionamento com Ele. E esse relacionamento do chamado de servir também é diretamente com Ele. Não tem a ver com o irmão do lado, não tem a ver com o pastor. Não tem a ver com um líder de ministério, amados. Quando eu tenho a aprovação de Deus, o like de Deus, o resto está tudo certo. Agora, se existe alguém no erro, amados, a Bíblia fala aqui que nós... Ele falou aqui no final de Efésios, eu vou até enfatizar aqui, para a gente começar a finalizar. Ele falou assim, ó. Dele todo o corpo é ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. O corpo somos nós. Com o auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo. Ou seja, a igreja tem que se edificar em amor, à medida que cada parte faz a sua função. Então tem a ver entre você e Deus. É o seu chamado. É para que você foi criado. É para isso. E queridos, há dias atrás nós tivemos uma reunião e ministerial, né, dos chamados ministros, a equipe ministerial, e o pastor Guilherme, ele foi direcionado a orar por todos no final. E ele orou juntamente com o pastor Gilmar, que estava aqui, né, no dia da reunião. E aí, naquele dia eu chorei muito e fiquei muito na expectativa. A hora que chegasse na minha oração, ouvi muita coisa. E quando chegou na irmã do lado, o pastor orou muito, falou muita coisa, assim, porque mesmo que, né, ali você orando em línguas, você consegue perceber a demora. Mas quando chegou em mim, o pastor Gilmar falou umas 4 palavrinhas. E eu vou compartilhar elas com vocês aqui. O pastor Gilmar falou assim, basicamente isso daqui, irmãos. Tem que soltar a corda, desatar o nó e fluir. E seguir. Irmãos, eu falei, é corda, é nó. E pronto, fui ali no meu lugar, fiquei meio desenxavida ali na hora, né? Falei, mas não pode, tinha que falar mais coisa, né? Falou um monte, mas enfim, é Deus, tudo bem. E fui lá e eu falei, não, é corda, é nó. Amados, é alguém, é meu marido. É, não, o cachorro não é porque eu não tenho cachorro. O papagaio não é porque eu não tenho papagaio. Ou é o marido, ou é a mãe, não sei, ou é o filho. Quem que é, o que que é que tá me amarrando, que tá me prendendo, né? Não, eu vou falar com o pastor Gilmar. Alguma coisa está me prendendo. E fui lá falar com o pastor Gilmar no final. Falei, pastor, a palavra assim, eu queria entender no meu coração, não consegui entender certinho, né? O senhor falou assim, assim, sabe, da corda e tal, e ele balançou a cabeça. Ele falou assim, sim. No sentido de que quem está se prendendo é você mesmo. Quem está se segurando, quem não solta a corda, é você mesmo. É você que não está deixando fluir. Solta essa corda. Amém? Eu queria ouvir qualquer outra coisa, menos que era eu mesma que estava me segurando. Mesmo que era, né? Menos que era eu mesma que não estava deixando fluir aquilo que Deus tem para a minha vida. E amar não é fácil, não, é doído. Mas Deus te chama nessa noite. Se existe algum nó, alguma corda atada, alguma coisa te prendendo, Ele te chama para desatar nessa noite, no nome de Jesus. Porque nós somos o corpo, Cristo é o cabeça, e nós temos que andar naquilo, no plano que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque nós sabemos que quando nós estamos dentro daquilo que Deus tem para nós, nós sabemos que os planos dele são maiores, melhores. Os olhos não viram, né? Ouvidos não ouviram. E nós não podemos imaginar qual é a grandeza do que ele tem para as nossas vidas. E nós queremos, talvez, por algum motivo, querer ficar andando com as nossas próprias pernas, tomando as nossas próprias decisões. E andando do nosso jeito e dizendo que estou vivendo a minha vida. Quando nós esquecemos para quê, para qual propósito nós somos criados. Nós somos criação dele. Criação tem que ficar perto do Criador. Tem que ter relacionamento com o Criador. Criação tem que estar constantemente perto do Criador. Nós somos chamados filho para expandir o reino do nosso Pai aqui na terra. Para levar a palavra aos cativos. Para libertar os prisioneiros. Amém?